Essa é a SBS em português.
Pesquisa realizada pelos sindicatos de Nova Gales do Sul, Unions New South Wales, em 2020, que ouviu mais de 5 mil estrangeiros com vistos temporários, constatou que 67% estavam no visto de estudos e 50% eram trabalhadores ocasionais. Uma pesquisa anterior, realizada em 2019 pelo Migrant Worker Justice Initiative, MWJI, com 5 mil estudantes internacionais, apontou que 49% recebiam menos que o salário mínimo australiano, 31% eram pagos em dinheiro e não recebiam olerite. Dentre os participantes da pesquisa que passaram por um problema no trabalho e não buscaram resolver, 34% não sabiam onde buscar ajuda e entre os brasileiros esse percentual foi ainda maior, 47%. Além disso, 11% dos entrevistados achavam que não tinham um inglês bom o suficiente para buscar ajuda. No caso dos brasileiros, esse índice chegou a 33%. O que muitos estrangeiros que estão na Austrália ainda não sabem é que qualquer pessoa que tenha permissão de trabalhar no país, seja cidadão, residente permanente ou aqueles com qualquer tipo de visto temporário, tem os mesmos direitos trabalhistas. Para auxiliar imigrantes que não sabem dos seus direitos ou a que órgãos recorrer caso se sintam lesados, o Serviço de Apoio Legal a Empregados Imigrantes de New South Wales, Migrant Employment Legal Service, desenvolveu o programa Train the Trainer, de capacitação de agentes comunitários que integram as comunidades de imigrantes no estado. Essas pessoas estão levando informação e orientação às comunidades de imigrantes em Nova Gales do Sul através de aconselhamento, representação jurídica e educação comunitária. O objetivo é enfrentar a exploração de trabalhadores imigrantes. Uma dessas agentes comunitárias é a advogada brasileira Michelle Savic, que mora em Sydney há 2 anos e participou do treinamento. O que te motivou a participar desse treinamento para ser uma educadora comunitária e levar informação sobre direitos trabalhistas à comunidade de pessoas que falam português aí em New South Wales?
Bom, acho que em primeiro lugar, né, eu no Brasil eu atuava como advogada trabalhista, então para mim essa é uma questão muito cara, muito importante. Sempre vi, né, a importância de poder fornecer informações adequadas sobre os direitos e a diferença que faz, né, na vida das pessoas ter acesso aos seus direitos trabalhistas. E vindo para cá, obviamente, eu me deparei com uma situação de perceber como inúmeros migrantes não conheciam seus direitos aqui. A gente pode ver, por exemplo, nos grupos de Facebook dos brasileiros que seguidamente têm perguntas sobre os direitos trabalhistas. As pessoas relatam problemas, inclusive muitas vezes, de não receber os seus salários. E isso me gerou uma angústia, assim, de como poder ajudar diante dessa situação, até pelo fato de que eu também não tinha um conhecimento exatamente dos direitos aqui. Então, quando eu vi essa oportunidade, foi perfeito, né, de eu poder participar de um treinamento. A gente teve um treinamento que durou 8 semanas, era um encontro dia completo por semana. Esse treinamento participaram 16 pessoas diferentes, cada uma de um país diferente, então, né, muito, muito diverso o grupo, foi muito enriquecedor isso. E a partir disso, então, eu pude conhecer realmente melhor os direitos básicos que existem aqui, os órgãos que podem auxiliar os migrantes, né? E com isso eu posso, então, divulgar essas informações, fornecer auxílio para a nossa comunidade.
A partir do treinamento, o que você está apta a fazer agora, que é uma educadora comunitária e tem conhecimento para auxiliar os imigrantes trabalhadores em New South Wales?
Como agente comunitária, o objetivo do meu trabalho é, em primeiro lugar, compartilhar informações confiáveis sobre direitos trabalhistas e sobre órgãos e serviços que possam prestar auxílio. Eu não sou capacitada para dar aconselhamento jurídico, mas posso ajudar essas pessoas indo nos serviços, ajudando para marcar um horário, quem tem dificuldade também, né, com o inglês ainda. E o que eu estou fazendo também, né, para divulgar a informação, então, em primeiro lugar, eu criei uma página, que é o Canguru Trabalhista. Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, @Canguru Trabalhista, eu estou lá compartilhando diversas informações sobre direitos com uma linguagem simples e acessível. E além disso, eu estou organizando também alguns workshops, queria que fossem pessoalmente, né? Mas estamos em lockdown, então estamos tentando reorganizar isso para talvez fazer online.
Você pode também ajudar pessoas que estão fora do estado de Nova Gales do Sul?
Com certeza, os direitos básicos, eles são nacionais. Obviamente, por estar aqui, por ter feito treinamento aqui em Sydney, eu tenho conhecimento um pouco melhor de alguns serviços que são locais, mas também esses serviços podem auxiliar a identificar qual seria o local adequado para ir em outras cidades do país. Então, qualquer pessoa que esteja em outro estado também pode entrar em contato, que eu vou buscar auxiliar da melhor maneira possível, indicando os serviços em que pode buscar ajuda.
Você atuava como advogada trabalhista no Brasil. Quais são as principais diferenças entre os direitos trabalhistas no Brasil e na Austrália?
Talvez o que mais me chama atenção, me parece que muitos brasileiros que vêm para a Austrália, eles veem a Austrália como sendo, talvez, um país que a gente diz de mais liberdade econômica, e com isso eles acreditam que não tem tantas regras aqui. E eu, na verdade, eu discordo. Eu acho que aqui existe também, assim como no Brasil, diversos direitos básicos. Então, a gente tem, né, o Fair Work Act, que é uma, como se fosse uma lei trabalhista, que estabelece os direitos básicos de todos os trabalhadores. Então, por exemplo, o tempo máximo de trabalho, que é de 38 horas semanais, é inclusive inferior ao tempo do Brasil, né? Então, é um direito ainda melhor que tem aqui na Austrália. O salário mínimo, as férias anuais, todos esses direitos existem aqui. Além disso, a gente tem aqui também, que é similar ao que se tem no Brasil, direitos específicos para as categorias, que são aqui os awards. Então, as pessoas vão ter direitos melhores que os básicos que vão estar previstos nesses awards para as suas categorias, inclusive com, às vezes, salários mínimos maiores e outras questões. Tem também os Enterprise Agreements, que são acordos das empresas, que também é algo similar ao Brasil. Então, vou te dizer que, na verdade, eu vejo bastante questões similares.
Quais são os principais pontos referentes às leis trabalhistas e aos direitos trabalhistas que toda pessoa que trabalha aqui na Austrália deve saber?
Acho que, em primeiro lugar, é saber o salário mínimo nacional. O salário mínimo, ele aumentou no dia 1º de julho desse ano e, no momento, ele é de $20.33 por hora. E, no caso de trabalhadores casuals, ocasionais, eles sempre recebem um adicional de 25%. Então, o salário mínimo é de $25.41 no momento. O que todo mundo tem que saber é sempre procurar o seu award e tentar descobrir se existe um Enterprise Agreement. E ler isso para conhecer quais os direitos específicos estão previstos para a sua profissão, para a sua categoria.
Os awards são as convenções coletivas para cada categoria e os Enterprise Agreements são os acordos específicos de cada empresa?
Exatamente. Além disso, acho que é muito importante saber os prazos que se tem para buscar ajuda. Em caso, por exemplo, de underpayment, de receber valores menores do que deveria, seja porque não era pago o salário mínimo corretamente, ou porque deixou de receber horas extras, ou não recebeu o pagamento de algum outro direito, o prazo para buscar esse direito é 6 anos. Então, a pessoa pode, após 6 anos, procurar algum serviço, procurar a corte para receber esses pagamentos que eram devidos. E dentro também de prazos, é extremamente importante saber que, em caso de demissão, se tiver alguma coisa errada, se foi uma demissão injusta, seja porque não seguiu o procedimento correto que teria que seguir, por exemplo, de informar a pessoa que ela não estava trabalhando com uma qualidade que era esperada, ou seja, porque foi demitida, por exemplo, porque reclamou de algum direito que não estava recebendo, então foi demitida, isso é uma demissão injusta. E após ser demitido, se as pessoas quiserem questionar essa demissão, elas têm somente 21 dias. E isso é algo que, em geral, não se tem essa informação e é um prazo muito curto, só 21 dias. Então, é importante ter isso na cabeça, que se foi demitido e acha que foi injusto, tem que imediatamente buscar auxílio.
E onde essa pessoa busca auxílio?
Existem diversos serviços, né? Eu indico primeiramente o Migrant Employment Legal Service, que é a entidade que promoveu o curso do qual eu participei. Dá para buscar pelo site deles, que é mels.org.au. Tem também página no Facebook, no Instagram, ou então dá para ligar no 02 80 02 12 03. Esse serviço, eles atendem gente de todo o estado, Nova Gales do Sul, New South Wales, e eles podem tanto prestar aconselhamento quanto, se for necessário, representação jurídica. Para quem estiver fora da Nova Gales do Sul, do estado de New South Wales, é possível procurar na sua região quais os Community Legal Centers, os centros jurídicos comunitários, porque é possível que tenha na sua região um desses e que atenda questões trabalhistas.
Algo ao qual as pessoas têm que se atentar também, Michelle, é com relação a trabalhar no TFN, que é o Tax File Number, ou no ABN, que é o Australian Business Number. Geralmente, quem trabalha no ABN não tem os mesmos direitos que quem trabalha pelo TFN.
Perfeitamente. Todos os direitos de que eu estou falando, com relação às leis trabalhistas, os awards, tudo isso cabe para quem é empregado, employee, ou seja, as pessoas que trabalham no TFN. Existe também, né, a possibilidade de trabalhar como sole contractor no ABN, que no caso é como se fosse uma empresa individual, né? E com isso, então, tu não tem direito a todos esses benefícios, o salário mínimo, questões de demissão, tudo isso que a gente estava conversando. Muitas vezes as pessoas acham que está sendo contratado como ABN, tudo bem, quando na verdade, pelas condições em que eles estão trabalhando, isso está errado e eles deviam ser contratados como empregados. E, portanto, eles poderiam, né, buscar ajuda de um serviço jurídico para rever essa situação e ter acesso a todos os direitos que eles não tiveram, como salário mínimo, as férias e tudo mais. Algumas características que a gente pode ver que ajudam a definir se é um ou outro, por exemplo, é se a pessoa usa ferramentas, equipamento próprio, então é muito mais provável que ela seja realmente um contractor. Se ela usa ferramentas da empresa, até uniforme da empresa, talvez então ela devesse ser empregado. A questão também do controle da forma como exerce o trabalho. Se a pessoa tem total liberdade para fazer o trabalho do seu jeito, isso já puxa um pouco mais para que realmente seja um contractor. Mas se ela tem um supervisor, alguém que dá ordens, que diz como tem que ser feito o trabalho, então isso é uma característica de empregado.
Qualquer trabalhador aqui na Austrália, mesmo os trabalhadores imigrantes, eles têm acesso a aconselhamento jurídico gratuito?
Sim, exatamente. Esse serviço que eu participei do treinamento, Migrant Employment Legal Service, ele foi criado com foco nos migrantes. Por quê? Tem outros serviços, sim, que prestam aconselhamento jurídico e que estão abertos também para os migrantes, mas acho que muitas vezes as pessoas se sentem inseguras de buscar esses serviços até por essa dúvida, né? Afinal, eles vão me atender ou não? Eu tenho esse direito ou não? Então, o migrante, ele enfrenta muito mais barreiras para conseguir acessar os seus direitos. Por isso, então, que esse serviço, ele foca em migrantes. Então, sim, o aconselhamento, a representação, são serviços gratuitos que eles prestam.
A gente está passando por uma pandemia, enfrentando alguns lockdowns, né, algumas medidas de confinamento pelos governos estaduais aqui na Austrália, quando surgem surtos nesses locais. Isso tem afetado muitos trabalhadores imigrantes. O que você tem a dizer com relação a isso, né? Para quem perdeu horas de trabalho ou para quem foi demitido por conta da pandemia, que direitos essas pessoas têm?
Bom, em primeiro lugar, acho que a informação é que, infelizmente, né, devido a essa situação excepcional e que muitas empresas estão tendo que fechar em razão de uma decisão do governo, nesses casos em que o trabalhador é afastado, a empresa realmente, em geral, não tem a obrigação de pagar. Mas antes disso, é importante conversar e buscar outras alternativas, porque esse afastamento do trabalhador sem pagamento, ele deveria ser a última opção. Então, por exemplo, buscar a alternativa de trabalhar de casa, se for possível, ou então de prestar algum outro serviço dentro da empresa. Além disso, se a pessoa tiver direito a férias anuais e ela quiser solicitar essas férias, então, para durante esse período ter o pagamento das férias, isso é possível. E muitos awards criaram, desde o Covid, a possibilidade de tirar o dobro do tempo de férias, embora, né, com o mesmo pagamento para todo esse período. Então, essa também é uma possibilidade. Mas, além disso, dos direitos trabalhistas, é importante as pessoas saberem que têm auxílios que o governo está fornecendo. Então, no caso do lockdown, a gente tem o COVID-19 Disaster Payment, que é um pagamento para quem perdeu horas de trabalho. Tem um outro benefício do governo, que é o Pandemic Leave Disaster Payment. E esse pagamento é para quem precisar se isolar, seja porque está com COVID, ou porque foi contato próximo, close contact, de alguém com COVID, ou porque está cuidando de alguma criança de até 16 anos que tem COVID, ou que foi contato próximo de alguém.
Michele, para encerrar, então, o que que você tem a dizer para os trabalhadores imigrantes aqui na Austrália, que busquem os seus direitos?
Isso, acho que o que eu tenho a dizer para os trabalhadores imigrantes, em primeiro lugar, é que sim, vocês têm direitos, assim como cidadãos, são os mesmos direitos que vocês têm. Que vocês não tenham receio de buscar esses direitos, de buscar auxílio. Que vocês procurem informações de qualidade sempre e que, se tiverem dificuldade com língua, saibam também que existem inúmeros serviços de tradução que o próprio governo oferece. E, é claro, convidar também todo mundo para acompanhar a página @cangurutrabalhista no Facebook e no Instagram. E, se tiverem qualquer questão, entrarem em contato comigo, que eu vou auxiliar da melhor forma possível.
Ok, Michele, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.